Diário de quarentena.
E aí, pessoal, tudo bom? Bem-vindos novamente ao nosso Diário da Quarentena.
Hoje é dia 10 de setembro.
E a gente tá aqui pra falar sobre política e notícias e tudo que tá acontecendo essa semana no Brasil. Vamos aos assuntos.
E tem muita coisa acontecendo.
Muita treta, vixe.
Pra começar com a gafe do governo em colocar um mico-leão-dourado no vídeo da queimada da Amazônia e divulgar isso.
Nossa, meu. Aqui, Amazônia, não tá pegando fogo. Vamos mostrar o mico que não existe lá. Os caras são muito burros.
Virou meme. Deu na internet que o governo não sabe qual é o habitat natural do mico-leão-dourado.
É, isso é só um meme, mas pra consertar, eles falam, né? Ah, não, mas essa é a nossa contra-campanha de mostrar que não tá sendo queimado, sabe? Eles não estão preocupados com o que tá sendo queimado. Estão preocupados em colocar qualquer coisa e falar, não, mas ó, isso aqui tá em pé ainda.
Não, é de um absurdo ímpar, assim, só consigo dizer isso. E também já estamos a, acho que segunda, terceira semana de queimadas no Pantanal, então, basicamente, isso é importante prestar atenção porque a gente tá destruindo aos poucos dois dos maiores habitats e ecossistemas do mundo, né?
Tudo está interligado. A árvore de lá vai influenciar no clima daqui. Pode achar que é mentira, mas você vai ver quando o clima ficar seco, aquela nuvem preta de novo, que nem já aconteceu aqui em São Paulo, e todo mundo fala, nossa, que é isso? Ceará? Aí, ó, todo mundo tomando no rabinho. Temos também a notícia do aumento no preço do arroz, lugares chegando a R$40 a saca de 5 quilos de arroz.
Tem até o, eu vi hoje no Twitter, mulher que escreve nome... Não, no Twitter não, foi no Sensacionalista. Mulher compra apartamento escrevendo o nome no grão de arroz.
Se só o grão né? Tá caro, imagina escrito.
E, nossa, é muito louco, né? Acho que a gente nunca comprou um saco de 5 quilos pra começar, mas...
Essa casa não.
Mas mesmo assim, R$40, R$30 um saco de 5 quilos é muito, muita coisa. Me lembra bastante quando a gente tava no momento da carne, lembra da alta do preço da carne?
Já vi tomate, já vi carne.
Mas é isso, as pessoas começam a parar pra prestar atenção no impacto das coisas econômicas quando afeta o bolso, quando mexe no tipo, não, mas peraí, saco de arroz a R$40 aí não dá, né? Aí que as pessoas começam a mexer.
É, a desculpa é que a produção ainda não tinha sido executada, mas agora a gente viu que foi recorde. Que não tinha estoque porque tava importando mais porque o pessoal tava cozinhando mais em casa. Então isso fez uma baixa nos estoques. Até que ponto é a verdade, até que ponto é só o preço, inflação, eu não sei bem, eu não sou estudioso nessa área.
Também tem vários desdobramentos da questão das vacinas. Então, a própria diretora da OMS falou que até no ano que vem a gente com certeza já vai ter duas vacinas disponíveis no mundo. Resta saber quais delas, as mais promissoras. Dentre as mais promissoras, algumas estão apresentando alguns problemas também. A de Oxford, que é em parceria com a AstraZeneca, se eu não me engano, a farmacêutica. Uma mulher teve efeitos gravíssimos, neurológicos, depois de ter tomado a vacina. Então eles pausaram a produção para fazer mais testes, para ver o que vai acontecer. É, digamos que eles estão na reta final, eles já estão no última fase dos testes. E aí deu problema bem nessa fase, então eles têm que voltar e reavaliar e fazer todos os testes novamente.
Era uma dos que o pessoal tava mais apostando como sendo promissora, né?
Sim.
Teve também umas notícias da vacina chinesa, Sinovac, que ela vai ter que ser aplicada pelo menos duas doses para ter uma efetividade teoricamente comprovada, né? Senão, pode ser que não sirva de nada.
E essa é a que tá em parceria com o Instituto Butantan, que o Dória tá super...
Botando fé
e até chegou a anunciar que em novembro a gente já teria essa vacina. Vamos também com calma, Dória, porque não é bem assim.
Estamos tendo a vacina agora pra todo mundo, que é o fato que não vai acontecer.
É, que é louco que, tipo, por mais que a gente veja as notícias, as vacinas estão avançadas, já chegou na fase 3, testes são promissores, isso é ótimo. Ainda tem o teste final, que é de fato ser eficaz, porque as pessoas estão tomando a vacina agora vão saber a eficácia depois de um tempo. Tem o teste da eficácia, tem a preparação pra distribuição.
Que esse é aí todo... é um caso à parte já.
Que é muito assim, quando você é um país menor, você é um país pequeno, ótimo, você consegue suprir toda a sua população com a vacina. Agora nós temos mais de 210 milhões de habitantes. Como que a gente garante que todos os brasileiros vão ter acesso à vacina? E qual vacina vão ter acesso primeiro? Vão ter acesso a todas? A uma só?
E não sei se a gente comentou, mas a eficácia da vacina serve como a imunidade de grupo. Muitas pessoas têm que tomar vacina também. Não adianta só uma, senão talvez você pegue alguma variação, entende? Porque ela tá circulando o vírus, você tá imune a uma só. Então tem que ficar muito esperto. É tipo, pra extinguir o vírus, todo mundo toma, ele não circula e ele acaba.
É, e vem, acho que a gente já comentou isso em algumas edições passadas, que vai começar toda uma questão de preconceito mesmo em tomar a vacina. Vão ter pessoas que vão falar, não, eu não quero tomar essa vacina, eu não sei, eu não tenho tantas informações assim, eu não quero uma vacina que venha da Rússia, eu não quero uma vacina que venha da China, eu quero, sei lá, tomar uma vacina brasileira. E ao mesmo tempo vão ter pessoas que vão falar, não quero tomar nenhuma vacina. Então a gente tem diversas situações dentro do mesmo cenário de vai ter vacina ou não, quais vacinas vão pra frente ou não, e se a gente vai chegar a ter distribuição ainda esse ano, que é o que muitos governantes prometem, mas que particularmente eu acho bem difícil disso acontecer.
Mas tamo aí com o Putin, né? A Sputnik V tá dizendo que é efetiva ou promissora e tal, então vamos ver quando realmente chegar aqui, for testada mais gente, se vai dar algum problema.
Já tem outro estado brasileiro, que é a Bahia, que já está querendo fazer parceria com o governo russo também para trazer as vacinas para o Brasil e, mais especificamente, para a Bahia, porque é uma vacina que o governo fez em parceria com o Paraná. Então, não sabemos. Acho que o que é mais importante a gente reforçar é que, por mais que tenham todos esses estudos, todas as notícias, governantes falando que sim, vai chegar a vacina em tal mês... Pode até chegar, mas a eficácia dela ainda não vai ser comprovada e a gente está muito longe de ter 100% de certeza se a vacina é eficaz ou não. Então, vamos com calma, vamos por partes, porque entre a vacina estar aprovada e ela, de fato, estar disponível para as pessoas tomarem e em um estágio que seja seguro para todo mundo, ainda tem um belo de um chão aí.
Bom, voltando ao tema que aconteceu esse feriado aí do 7 de setembro, a gente vai repetir o que a gente disse na terça sobre as aglomerações e o... Como é que chama? Não é arrastão lá. Peregrinação. Aglomeração, peregrinação...
Aglomera Brasil.
É que estavam fazendo peregrinação na praia falando alguma coisa nada a ver, sabe? Tipo, Covid não existe. Teve essa passagem também.
Manifestação.
Né? E só pra citar também que... Quando eu fui levar minha carteira no shopping lá, falaram que esse feriado, eu não fui, mas, tipo, deu lotação. Não sei se lotação limite ou lotação máxima. Como se fosse algo em véspera de Natal. Então, consciência zero de quem tem que ficar em casa. Quem pode ficar em casa não está ficando.
É, isso é muito prejudicial para as outras pessoas, porque as pessoas que estão saindo e não estão mais preocupadas nesse nível... com essas questões de segurança, podem ser pessoas que levam o vírus para outras e não tem nem consequências disso, né? Podem ter não ter sintomas, ser pessoas assintomáticas. Hoje mesmo eu tive a notícia de que uma irmã e uma mãe de uma amiga tiveram e elas estavam juntas nesses últimos dias. Então, muito provavelmente, essa minha amiga também teve, não teve nada, não teve nenhum sintoma grave, mas já pegou porque ela estava junto com a mãe e com a irmã.
Eu já vi relato de gente que tava, meio que sabia porque não tava sentindo gosto, não avisou ninguém, fez churrasco e contaminou gente idosa.
Nossa, aí acho que é o mais crítico pra mim, é você ter a noção de que você ter a dúvida que seja, eu tenho, ou talvez eu possa ter, e ainda assim você ter a escolha de chamar pessoas pra vir na sua casa. Isso pra mim é...
irresponsável.
Exatamente. Mas é, acho que esse foi um giro rápido dos nossos dias pela notícia. E só falando também um pouco dos números, hoje a gente está num cenário de mais de 4 milhões e 200 mil casos. Tá 4.238.446 casos e 129.522 mortes.
Uma média mais ou menos de 1.000 por dia, em 24 horas.
E isso, só lembrando que na média móvel a gente estava já 890. Foi para 900 e agora mais 1.075. Ou seja, pessoal que começou a sair de casa, vai voltar a crescer esses números.
Espero que vocês não estejam sendo contaminados, porque vocês estão seguindo as regras da Organização Mundial de Saúde. Fiquem bem todos. Se quiser, manda aquele recadinho pra gente. Aquele abraço, aquele carinho. E até a próxima.
Tchau, pessoal. Até mais.
Energium Ilimitada. Edições de podcast.